Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna na manhã desta sexta-feira para fazer alguns registros que considero da maior importância, tanto para nós que estamos aqui no Senado Federal, quanto para as pessoas que estão nos assistindo nas mais diferentes cidades brasileiras. O primeiro registro que eu queria fazer é um registro de cumprimento ao senador Vital do Rego, ao senador Wellington Dias e ao senador José Pimentel, ao líder do governo aqui na casa, senador Romero Jucá, pela aprovação do substitutivo ao PL 448 do senador Wellington Dias, de maneira a se restabelecer uma distribuição diferenciada dos royalties do petróleo e dos recursos advindos da participação especial para todos os estados e todos os municípios brasileiros. Sei que houve descontentamento, houve enfrentamento dos estados produtores, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, mas considero que prevaleceu o interesse da maioria do povo brasileiro, porque é um recurso e um benefício que estava sendo majoritariamente sendo destinado aos estados produtores e municípios produtores, agora também será dividido, partilhado com os estados e municípios não produtores. E quero dizer aqui que tenho certeza que o governador do estado do Acre, o governador Tião Viana, uma pessoa íntegra, preocupada e completamente dedicado ao serviço de fazer o Acre melhor para todos os acreanos, tão logo tenhamos essa matéria aprovada na Câmara dos Deputados e sancionada pela presidenta Dilma, o governador Tião Viana certamente fará a regulamentação nos termos do que for recomendado na redação final, no que diz respeito a esses investimentos, no sentido de fazer com que esses investimentos não caiam na vala comum dos gastos fixos e nem daqueles custos operacionais que já são incorporados ao orçamento do Estado, mas sim que seja um recurso, um fundo destinado a um investimento especial em benefício de todos os cidadãos acreanos. E o mesmo, eu imagino que vai acontecer nos demais estados, com governadores, nos municípios, com os prefeitos, que vão procurar fazer o melhor uso possível em benefício da população, dos respectivos estados e municípios, de maneira a fazer os investimentos para o futuro, principalmente na área de educação e da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Gostaria também, senhor presidente, de fazer um registro aqui muito especial relacionado ao orçamento de 2012. Nós tivemos essa semana uma reunião, os coordenadores das bancadas federais, com o ministro da Integração Nacional, ministro Fernando Bezerra, onde o Ministério da Integração Nacional apresentou uma cartilha com os critérios e prioridades do Ministério da Integração Nacional para alocação de emendas parlamentares. É uma proposta para o Congresso Nacional, onde o ministro Fernando Bezerra apresentou quais são as prioridades, quais são as ações estratégicas previstas para o Ministério da Integração, sugerindo para os parlamentares, para as bancadas parlamentares, que as emendas sejam apresentadas em sintonia com o programa estratégico do governo da presidenta Dilma e também para o Ministério da Integração Nacional, de forma que a gente tenha mais eficiência na apresentação das emendas e também na liberação dos recursos. Eu louvo a iniciativa do ministro Fernando Bezerra e até sugiro que outros ministros que têm grande participação nos investimentos do Brasil, nos estados e nos municípios, possam também convocar as coordenações de bancadas para orientar aonde devemos direcionar as emendas parlamentares para que elas tenham maior efeito e a gente possa ter maior eficiência na liberação desses recursos. E, ao mesmo tempo, ainda relacionado ao orçamento da União e ao plano plurianual, nós recebemos hoje, do relator-geral do projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2012, o deputado Arlindo Quinaglia, uma informação sobre os critérios para emendas ao Orçamento Geral da União de iniciativa popular. Ele informa que os prefeitos e vereadores dos municípios com até 50 mil habitantes devem estar atentos aos critérios que ele aponta para as emendas de iniciativa popular. Vale a pena ressaltar que é uma iniciativa nova e que vai democratizar ainda mais a participação no orçamento da União, no projeto de lei orçamentária que está sendo relatado pelo deputado Arlindo Quinaglia. E, dessa forma, ele sugere que todas as prefeituras com população de até 50 mil habitantes, em todas as prefeituras haja uma audiência pública envolvendo as câmaras municipais e as prefeituras e, desta forma, se estabeleça a prioridade para a emenda de iniciativa popular. E tem toda uma orientação de como as prefeituras devem proceder para que essas emendas sejam acatadas pela Comissão Mista de Orçamento. E vale a pena ressaltar que municípios com até 5 mil habitantes, podem apresentar uma emenda de até R$ 300 mil. Municípios de 5 a 10 mil habitantes podem apresentar uma emenda de até R$ 400 mil. Municípios de 10 a 20 mil habitantes podem apresentar uma emenda de R$ 500 mil. E municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes podem apresentar uma emenda de até R$ 600 mil. E essas emendas, elas também têm que obedecer a um critério. Primeiro, tem que ter audiência pública, tem que se estabelecer uma ata dessa audiência pública, que tem que ser amplamente divulgada previamente, para que essa ata, preenchida nos termos que estão sendo orientados pela Comissão Mista de Orçamento, depois seja encaminhada à Comissão Mista de Orçamento. E essas emendas devem se destinar principalmente para a estruturação da rede de serviço de atenção básica de saúde, é uma opção. A outra é a implementação de melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e controle de agravos. O apoio à recuperação da rede física escolar pública, a implantação de escolas para educação infantil, o apoio a pequeno e médio produtor agropecuário, pode ser também nesse item, patrulhas mecanizadas, e aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais para municípios de até 50 mil habitantes, e apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, e apoio a obras preventivas de desastres. Então, esse é um recado muito importante para todos os prefeitos e todas as câmaras de vereadores do Brasil, que elas podem, até o dia 23 de novembro de 2011, apresentar as suas propostas de emenda, fazer essas propostas chegarem até a Comissão Mista de Orçamento, para que elas sejam acatadas pela relatoria ou pelo relator-geral do orçamento, do projeto de lei orçamentária de 2012, que é o deputado Arlindo Quinaglia. Então, essa informação é uma informação muito importante para prefeitos e para as câmaras de vereadores. Eu quero fazer um alerta, inclusive, a todos os prefeitos do meu estado, o estado do Acre, para que, no nosso caso, nós temos 22 municípios e 20 deles se encontrem enquadram exatamente nessas recomendações do relator geral da proposta orçamentária para 2012. E, nesse sentido, eu faço um alerta e um apelo a todos os prefeitos do Acre, aos presidentes das câmaras de vereadores. Nós estaremos encaminhando, a partir de hoje, essas orientações por escrito para cada uma das câmaras de vereadores e para cada um dos prefeitos, para que a gente siga de maneira bem atenta às orientações que estão sendo encaminhadas pelo relator geral da Lei Orçamentária de 2012. Ao mesmo tempo, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar um pouco dessa minha fala, desse meu tempo, para fazer uma defesa do governo do Estado do Acre no que diz respeito ao seu projeto de desenvolvimento sustentável, hoje conduzido com muita competência, com muita responsabilidade pelo governador Tião Viana, que foi senador da República, que durante 12 anos prestou grandes serviços ao Brasil e enormes serviços ao nosso Estado do Acre, e hoje é governador do Estado do Acre por reconhecimento do nosso povo e por uma prova de que o projeto em curso no nosso Estado, que já está completando 13 anos agora, é um projeto amplamente aprovado pela sociedade do Acre. Então, há poucos dias, nós tivemos nas redes sociais a publicação de um documento chamado Carta do Acre, que foi um documento formatado por um conjunto de entidades, né, que foi um documento duramente escrito com o sentido de atacar fortemente o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre. Então, essas entidades que circulou na semana passada nas redes sociais, atacando de modo irracional o projeto de desenvolvimento sustentável do Acre, foi capitaneado principalmente por um grupo de entidades que tem como ponto de suporte a oposição do Acre, que está tentando se articular para voltar ao poder, e a gente tem que estar muito atento no sentido de fazer a defesa, porque o projeto de desenvolvimento sustentável que está em curso hoje no Estado do Acre é um projeto referência. Por que que é referência? Porque antes de 1999, quando assumiu o governador Jorge Viana, o Estado do Acre não tinha um projeto de desenvolvimento sustentável e nós estávamos vivendo uma falência completa, tanto em termos econômicos quanto em termos sociais. Em todos os aspectos que a gente analisava o Acre, ele estava vivendo um momento de grande depressão. A economia estava combalida, as instituições sociais estavam completamente desacreditadas e havia uma situação em que o próprio Estado de Direito no Estado do Acre, ele não estava funcionando, tanto é que os repasses constitucionais obrigatórios não eram obedecidos, por exemplo, do Executivo para o Legislativo ou para o Judiciário. Vivia-se uma instabilidade completa no Estado do Acre. E uma das situações que a gente apresenta como referência é o fato de que havia até 5 meses de salários atrasados para os servidores, isso antes de 1999. Quando Jorge Viana assumiu o governo, que depois foi sucedido por Binho Marques e agora por Tião Viana, o Acre mudou radicalmente a sua forma de se programar, de se planejar e, principalmente, passou a respeitar a sua vocação natural, que é a vocação florestal. E, dessa maneira, através do governo da floresta, através do fortalecimento de um sentimento que se criou no Estado, que é o sentimento da florestania, se passou a ter a floresta como referência de modelo de desenvolvimento e não como empecilho ao desenvolvimento, como era no passado. E hoje, passados 12 anos dessa administração, estamos no 13º ano com o governador Tião Viana, a gente tem resultados muito expressivos a comemorar de tudo o que aconteceu ao longo desse período. A nossa economia melhorou, os servidores do Estado têm a 12 anos e 10 meses os salários pagos absolutamente em dia, as condições salariais melhoraram muito. Para se ter uma ideia, em 1999 nós tínhamos uma folha de pagamento no estado do Acre que não chegava a 20 milhões de reais e hoje nós temos uma folha que chega a aproximadamente 115 milhões de reais e isso tudo repercutiu na melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados à população e, principalmente, naquilo que para nós é a nossa referência maior, a nossa base da sustentabilidade do nosso projeto, que é a educação. A gente teve uma qualidade melhorada significativamente, saímos da 27ª colocação no Plano Nacional e hoje estamos já posicionados na 9ª colocação e com o objetivo de avançar degraus importantes nos próximos anos. Isso tudo porque há um projeto com responsabilidade, com seriedade. Então, essa carta do Acre, que foi publicada por uma série de entidades, ela também foi contestada por outras entidades. Então, nós tivemos a Central Única dos Trabalhadores, que reúne inúmeras entidades no seu interior. Nós tivemos vários outros conselhos que se reuniram, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, o Conselho Florestal Estadual e também o Conselho de Desenvolvimento Rural Florestal Sustentável, todos que emitiram documento reconhecendo que o projeto de desenvolvimento sustentável no estado do Acre é algo que merece o nosso total respeito e consideração, porque se não fosse dessa forma, a gente não tinha conseguido os avanços todos que conseguimos ao longo desses anos e, fundamentalmente, mudar um paradigma que era muito cruel para o estado do Acre, porque antes a visão que se tinha de governo era que a floresta era um empecilho ao desenvolvimento. Ou a gente trabalhava a conversão da floresta em pastagem, em áreas agrícolas, ou a gente não se desenvolvia. E hoje nós temos, a partir do zoneamento ecológico e econômico que foi construído como um grande pacto da sociedade ao longo desses 12 anos, foi possível estabelecer que nós temos que potencializar a floresta e obter dividendos dos seus recursos, potencializando as condições de vida do nosso povo da floresta, mas também nós temos que dar uma solução para as áreas que já foram convertidas, para as áreas antropizadas. Nesse sentido, o Acre tem hoje 87% da sua floresta ainda preservada. Mas nós temos 13% de áreas convertidas que nós temos que dar solução para essas áreas já convertidas. Por exemplo, temos uma usina de álcool, a Álcool Verde, que está instalada numa área de 30 mil hectares. E é muito importante porque essa área da usina Álcool Verde é um aproveitamento adequado de uma área que já estava degradada e a gente tem que dar uma resposta para as áreas degradadas. E quando pega esse documento, a Carta do Acre, eles acusam o governo como se o governo estivesse patrocinando a degradação da natureza em favor de uma usina de álcool, o que não é verdadeiro. Na realidade, é o contrário. É um empreendimento que busca dar uma resposta para uma área que já está degradada e que precisa ser potencializada, gerar dividendos econômicos, gerar emprego e construir melhores condições de vida para o nosso povo. Então, da mesma forma que teve um grupo de entidades que assinou a Carta do Acre para atacar o desenvolvimento, o projeto de desenvolvimento sustentado do Acre, nós tivemos um conjunto de entidades, um amplo conjunto de entidades que assinou documentos em defesa do projeto de desenvolvimento sustentável do Acre. Por exemplo, o Conselho Estadual Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, ele é composto por 22 organizações governamentais e não governamentais, e todas assinam e atestam a importância do projeto de desenvolvimento sustentável em curso no Acre. O Conselho Florestal Estadual, ele é composto por 22 organizações governamentais e não governamentais do Estado do Acre, e todas também atestaram a importância do projeto de desenvolvimento sustentável em curso hoje no nosso Estado. O Conselho de Desenvolvimento Rural Florestal Sustentável, ele é composto por 16 organizações governamentais e não governamentais, de ciência e tecnologia, de pesquisa, como a Embrapa, e todas assinaram também essa defesa do projeto de desenvolvimento sustentável do Acre, numa demonstração. Então, quando todas essas entidades, no alto da respeitabilidade que têm, assinam esses documentos, nos dão uma garantia de que nós temos um projeto que está adequadamente sendo conduzido pelo governo do Estado do Acre. E exatamente por isso é que eu fiz questão de apresentar aqui a manifestação dessas entidades e gostaria, senhor presidente, de pedir que esses documentos todos constassem nos anais do Senado, que esses documentos ficassem registrados nos anais do Senado, porque é de grande importância para nós do Estado do Acre, que integramos o governo da Frente Popular do Acre com o governador Tião Viana, com o senador Jorge Viana, com o prefeito Raimundo Angelim da capital, com o ex-governador Binho Marques. Todos nós estamos irmanados no objetivo maior de defender esse projeto, porque é um projeto que está fazendo muito bem para o povo do Acre, tem um grande legado de realizações, de transformação da qualidade de vida do nosso povo e, fundamentalmente, de proteção das nossas florestas, porque é um projeto que a gente vai aprofundar ainda mais essa discussão em sessões posteriores, mas é fundamental a gente deixar aqui consignado que esse projeto é um projeto que está fazendo muito bem para o povo do Acre, está sendo muito bem conduzido pelo governador Tião Viana e, por isso, eu faço essa defesa aqui no Senado Federal para conhecimento de todos os brasileiros, que nós temos orgulho do projeto em curso no governo do Estado do Acre neste ano de 2011. Muito obrigado, senhor presidente.